Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
E agora no quadro Direito Imobiliário, vamos falar sobre bicicletas. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Carpati, advogado especialista em Direito Condominial. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Olá, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer mais uma vez estar com vocês.
Doutor Rodrigo, estamos fim de ano, clima de festas, mas vamos falar de um assunto bem sério, que são as bicicletas. O senhor vem acompanhando a evolução do uso da bicicleta também dentro dos condomínios?
Com certeza. A gente costuma dizer, Sérgio, que as situações, a sociedade chega antes do direito. E o direito tem se adequado às necessidades da sociedade. Então, nós tivemos e temos muitos conflitos dentro dos condomínios referentes às bicicletas. Os condomínios não estavam aptos a receber as bicicletas. É um plus a mais. Então, até pouco tempo atrás, a bicicleta não era tratada como um transporte alternativo. Percebeu-se de uns anos para cá de que a bicicleta é sim uma solução, um meio de transporte não poluente, não uma alternativa apenas de um passeio. É sim uma alternativa de locomoção nos grandes centros, utilizada em grandes cidades do mundo. Se você for até a Holanda, você vai ver que as pessoas têm mais bicicletas do que automóveis. Então é sim uma situação que deve ser dada importância, e a legislação país afora tem acompanhado e adequado a vida dentro dos condomínios as bicicletas. Nós temos muitos conflitos de transporte de bicicletas, mas a legislação tem chegado para atender. E temos situações que são possíveis, que não são, conflitos como: posso guardar a bicicleta na minha vaga? É obrigatório o bicicletário? Posso deixar a bicicleta na sacada? Posso subir com ela no elevador? O condomínio é obrigado a deixar eu guardar a bicicleta na minha vaga, dentre outras situações que acabam gerando muitos conflitos.
Então vamos resolver, ou melhor, vamos responder as principais dúvidas, doutor Rodrigo Carpati. Vamos começar por essa. Eu posso deixar a minha bike na vaga de garagem?
Então, essa é a eterna questão dentro do condomínio, Sérgio. Depende. No direito, infelizmente, a gente tem que muitas vezes usar essa terminologia que não é muito bem-vinda para todos, mas depende. Então, se o condomínio tiver uma estrutura de bicicletário, principalmente essas bicicletas devem estar guardadas ali. Mas, em diversas situações, o condomínio não tem bicicletário, ou às vezes tem um bicicletário que não tem a capacidade de receber as bicicletas. O que vai definir a possibilidade de guarda, via de regra, é a convenção. E essa traz, muitas vezes, a proibição da guarda da bicicleta ou a omissão. A vaga de garagem é o local que deve ser utilizado para guarda de um automóvel. Logicamente que, se eu puder guardar minha bicicleta, como é que eu vou impedir o vizinho de guardar o quadriciclo da criança, guardar as tintas que sobraram, guardar aquele móvel antigo? Então, ou podem ter ali outros objetos ou não podem ter outros objetos. A questão é que a bicicleta, sendo considerado um meio de transporte, para que o acesso seja rápido de locomoção, assim como quando você desce para pegar um automóvel, os condomínios têm padronizado, mediante aprovação em assembleia, pelo quórum de maioria simples, a guarda de uma ou duas bicicletas por vaga. Mas isso tem que ser aprovado. Se o condomínio entender que não se deve, daí pode ser proibido. E se a convenção trouxer que é proibido, daí deve-se proceder uma alteração da convenção com quórum de 2/3 dos condôminos. Demais objetos, muitas vezes tolerados para que sejam guardados dentro das vagas de garagem, é inaceitável, inclusive podendo ensejar incêndio, como móveis que facilmente são inflamáveis, até mesmo a guarda de tintas. Isso acaba prejudicando o condomínio e trazendo uma responsabilidade desnecessária para o síndico.
E o condomínio, ele é obrigado a ter um bicicletário ou não?
Essa é uma questão importante. Depende também. Em alguns casos, sim. Depende da legislação. Por exemplo, em São Paulo, desde 2013, tem uma legislação que obriga os prédios novos a terem bicicletários, a guardar, reservar 10% das vagas para guarda de bicicletas. E esse bicicletário não pode ser de qualquer forma. Ele tem que ser acomodado mais próximo da rampa de saída. Então, se o prédio tem 3 subsolos, ele tem que estar, por exemplo, no primeiro. É, não é... A gente vai naqueles condomínios antigos e tem aqueles bicicletários que precisa, acho que, de meia dúzia de funcionários para conseguir deslocar aquelas bicicletas. Não, existem regras, conforme a legislação, esse decreto em São Paulo, de distância das bicicletas, a forma de guarda, e tem observado em outros estados, outros municípios também, com a legislação. Se não houver a previsão, o condomínio não é obrigado, mas a vontade dos condôminos muitas vezes faz com que as pessoas acabem realizando o bicicletário, mesmo que a lei não traga essa obrigatoriedade legal.
Bicicleta, posso subir com ela no elevador, doutor Rodrigo Carpati? Quem que regulamenta isso?
Então, pode subir no elevador, é um objeto, então o transporte de objetos deve ser realizado pelo elevador de serviço. O condômino, da mesma forma que ele pode subir com as compras, que ele pode subir com o televisor, ele pode subir com a bicicleta. Ele não pode danificar aquele elevador, de preferência, dá preferência para quem está subindo sem nada, para que não exista aí um conflito, e ele não vai poder, por exemplo, deixar essa bicicleta na sacada, que por mais que seja uma área privativa, ele compõe a fachada do condomínio. Então, isso pode ser considerado alteração de fachada. Muitas vezes a convenção traz esse regramento, mas mesmo que ele não traga, a sacada compõe a integridade arquitetônica, e bicicletas, vasos, geladeiras não podem ser colocadas na sacada.
Falamos de sacada e também falamos já de elevador. Então, tudo isso vai depender do condomínio. E vamos evoluir um pouco mais. Recentemente falamos sobre os carros elétricos, as motos elétricas e as bicicletas elétricas. Quem é que pode fornecer essa energia elétrica? O morador lá do quinto andar pode jogar um cabo para abastecer esta moto ou esta bicicleta que está lá no pavimento térreo?
Não pode, mas muitas vezes faz. A gente já tivemos casos onde o condômino clandestinamente ou joga um cabo ou acaba puxando uma fiação da área comum. Então, o condomínio, ele não é uma coxa de retalhos, ele precisa ter um planejamento. Para ter um planejamento, o síndico é a pessoa que deve pensar nisso, ou algum condômino, um conselheiro alertá-lo e ele levar o problema para a massa condominial. A realização de um espaço para que o cabo elétrico seja, para que a tomada seja colocada, deve partir de um projeto, a contratação do engenheiro eletricista. Muitas vezes é necessária a adequação na empresa de energia para que o condomínio consiga aí redimensionar. E isso é o futuro, porque nós temos aí empresas como GM e outras grandes empresas com a previsão de que nos próximos anos a quantidade de carros elétricos vai ser muito grande, e não só carros, motos, bicicletas. Então, os condomínios que não tiverem essa previsão vão se tornar condomínios obsoletos ou que vão realizar gambiarras, como você colocou, jogando cabos, e isso vai trazer um prejuízo para a massa, uma possibilidade de incêndio, um prédio ineficiente. Isso com certeza traz um prejuízo muito grande para todos.
Doutor Rodrigo Carpati, vamos aproveitar aqui o tempo, já que estamos nessa semana que antecede o Natal. E as relações entre os moradores nesse fim de ano, quais as principais ocorrências que perturbam o direito imobiliário quando chega essa época do ano, hein?
Então, a principal ocorrência é que nós temos muitos furtos nessa época do ano. As pessoas estão preocupadas em comemorar, elas viajam, deixam seus apartamentos vazios e entendem que o condomínio é responsável pela segurança como um todo, o que não é um fato. Da porta para dentro, a responsabilidade é do proprietário. Isso tem sido recorrência nesse final de ano. Nós, inclusive, soltamos notas de medidas, como não deixar chaves na portaria, não deixar as janelas abertas, as luzes acesas. Isso tudo atrai a curiosidade do meliante, que muitas vezes é um oportunista. Ele não está pretendendo entrar num apartamento certo, ele busca uma oportunidade, e lembrar que a responsabilidade do prédio somente vai ocorrer no caso de furto ou roubo, que pode ser dentro da unidade ou dentro de um veículo, caso exista omissão de algum funcionário ou a conivência de algum funcionário, ou se de alguma forma o condomínio assumiu a responsabilidade pela segurança, o que pode ocorrer através da alteração de uma cláusula da convenção ou já previsão na convenção, ou, por exemplo, no caso de contratação de vigilantes armados em determinados prédios, por exemplo.
Neste caso, então, quais as dicas que o senhor deixa? Porque para quem mora em casa térrea, aquela informação, não deixa a luz externa acesa, cancele o recebimento de jornais, isso quando as pessoas recebiam jornais que sinalizavam que aquele imóvel estava desocupado. Quais dicas, então, o senhor pode deixar para os moradores de apartamentos?
Então, não deixar placas na portaria atraem meliantes de unidades vagas, às vezes ele vai ali para ingressar no apartamento que está vago ou no apartamento ocupado, mesmo que não seja no térreo, Sérgio, a janela fechada, o registro desligado, algumas vezes a pessoa não vai sofrer um furto, mas pode ter um colapso elétrico causando aí algum dano, não deixar as correspondências na recepção, deixar sempre na portaria um telefone de contato, porque muitas vezes o meliante vai adentrar usando golpes e o porteiro tenta contato com a unidade, não consegue e acaba inadvertidamente liberando, caindo em algum golpe. Então é importante ter um contato, deixar a chave não na portaria, mas com um parente, um amigo, alguém que mora próximo. Em alguns golpes é comum que a pessoa fale: olha, o proprietário deixou a chave para mim, você não vai me deixar entrar? Como? Eu estou aqui esperando. E daí, infelizmente, algumas vezes o porteiro intimidado acaba dando as chaves.
E, doutor Rodrigo Capati, uma última pergunta, já que estamos finalizando o ano. E o direito imobiliário no quesito legislativo? Tivemos alguns avanços em leis, algo que o senhor possa destacar que trouxe benefício para o morador?
Inúmero, Sérgio. É um momento de um processo legislativo muito grande no direito imobiliário nesses últimos anos. Nesse último ano também, desde de legislações como a obrigação de denúncia de maus tratos, a obrigação de denúncia de violência doméstica, decisões recentes inerentes ao Airbnb, a locação por curtíssimo espaço de tempo, a lei de lajes também é recente, o timeshare, que é a multipropriedade, o condomínio de lotes também. Então, assim, o direito imobiliário tem passado por transformações muito grandes, importantes para aqueles que estão vivendo, para aqueles que estão gerindo os condomínios. A única forma ou a melhor forma de se viver dentro dos grandes centros ou até mais no interior ou no litoral, com certeza, é dentro de condomínios. Isso é devido à quantidade de pessoas cada vez maior e ao receio em função da segurança. As pessoas buscam viver em coletividade. Então, o conhecimento, a verificação das novas alterações e para o poder legislativo tem sido um momento de adequação para que as pessoas consigam se aprimorar na vivência dentro da sociedade.
Doutor Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial, direito imobiliário, muito obrigado por estar conosco na Rádio Justiça neste ano de 2022. Desejamos boas festas e que possamos tratar ainda mais dessas questões no ano que vem. Um grande abraço.
Muito obrigado, Sérgio. É um prazer sempre falar com você. É um jornalista de primeira qualidade, a quem muito me honra ter a sua amizade, e desejo a todos um maravilhoso ano e 2022 mais uma vez juntos.